17:41.
Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta.
Coragem, coragem, se o que você quer.
Nem coisa mais poderosa do que uma mulher brilha, do que uma mulher goza. Não tem coisa mais bonita, nem coisa mais poderosa do que uma mulher brilha, do que uma mulher goza. Toda mulher que deseja a força erótica que excita a criação. Deus suporte a mulher forte, quem sabe a gente muda a nossa sorte. Toda mulher que se toca, instiga a autoestima, estimula o botão. Ai, mesmo que o mundo se choque, o pintor e vento todo pra morte.
Não me vem com caixa preta.
É isso aí, a gente começa o terceiro e último bloco aqui do Vamos à Luta com a música Coisa Mais Bonita. Essa que é uma composição da Flaira Ferro, cantora e artista do Recife. Tem um trabalho muito, muito interessante, que vale a pena dar uma olhada nesse clipe no YouTube. Causou polêmica, mas é um clipe muito, muito bacana. Solta mais um pouquinho, André. Isso aí, gente. Então, antes da gente começar essa última série de perguntas aqui no programa de hoje, a gente traz informações aí enviadas por Luiz Nobre, né, um grande camarada também, e é um informe dos técnicos do Movimento Salve a Graxa. É importante repassar isso aqui porque está havendo toda uma movimentação e a gente vai ler aqui essa nota de repúdio da família Camisa Preta Salve a Graxa SWB. Então vamos lá. Inicia assim. Acreditamos todos que havíamos conquistado uma vitória com a proposta do edital da FCC destinada exclusivamente aos técnicos. Inclusive, encaminhamos diversas sugestões, dentre elas a retirada das certidões negativas, fator excludente que inviabiliza muitos profissionais da técnica que neste momento estão passando por dificuldades de sustento básico. Parece que por muito mais que nos esforcemos em mostrar a realidade do nosso setor, por mais que todo o Paraná conheça a batalha que travamos através da campanha Salve a Graxa e que por sinal nunca teve ajuda de nenhum órgão governamental, mesmo assim não somos contemplados pelas gestões culturais que não permitem a desburocratização dos processos de distribuição de recursos, fator que impede de forma intensa a participação dos técnicos nos editais. Entendemos a questão da insegurança jurídica dentro das gestões, mas somos contra que o processo esteja condicionado à lei da licitação. Isto define um processo excludente quando exige certidões negativas diante de um contexto de extremas necessidades. Falta de oportunidades, acúmulos de dívidas e fome pelo qual tem passado toda a categoria neste momento. Bem diferente de quem está sentado nas salas confortáveis, com seus salários garantidos, cegos e indiferentes às realidades dos profissionais da técnica. Nenhum técnico consegue apresentar uma certidão negativa neste momento. Não estamos deixando de pagar nossas contas porque queremos. Somos uma classe, na sua maioria, de poucas posses, mas somos honrados enquanto profissionais e, por isto, tentamos manter nossos nomes limpos, sem pendências, porém, estando sem trabalhar há já quase 15 meses, e isso se torna completamente impossível. Burocráticos da cultura, imaginem-se sem emprego diante desse cenário pandêmico com uma família para sustentar, sem condições de pagar algum imposto básico e que, para participar de um edital que lhe traria um pouco de dignidade, lhes fossem cobrados as tais certidões negativas. Como se sentiriam? Arriscamos algumas respostas impotentes, desesperadas, dos excluídos e ignorados, e esse sentimento aflige tanto os que porventura sejam contemplados em determinados editais, sendo minoria, quanto a maioria, que no caso não habilitam em função da inexistência de certidões negativas. Deixamos bem claro que não percebemos as propostas de contrapartida como fatores limitadores do processo. Conseguimos articular o que for necessário. Uma gravação de vídeo, por exemplo, é bem possível ser realizada via união e força-tarefa, através de apoio de muitos que caminham conosco e que contribuem na compreensão dos editais, na composição dos documentos, emprestando câmeras, celulares, espaço para gravações, nas produções e criação em geral. O fato concreto é que temos poucos recursos para a base da nossa sobrevivência e todos os que nos ajudam também vivem numa situação delicada. Estamos tentando ajudar conforme nossas condições, mas entendendo que os recursos estão aí para amparar de forma real toda a cadeia produtiva da cultura. Só podemos pressionar de verdade para que muitos sejam contemplados e que essa realidade não vire uma fantasia. Não acreditamos que os recursos cheguem a quem precisa de forma como nos são propostos. Saibam todos que nós, os artistas criadores e os artistas técnicos, conhecidos como camisas pretas ou graxas, estamos mais articulados, organizados e unidos do que nunca, e que lamentamos mais uma vez a falta de visão e sensibilidade e a teimosia em não ouvir quem está no dia a dia vivendo e sentindo as dificuldades da falta do fazer artístico cultural. Talvez um dia, quando resolvermos parar toda a produção cultural e quando a falta de entretenimento pesar no dia a dia da nossa sociedade, quem sabe resolvam nos ouvir, reconhecer e valorizar nossa função. Salve a família Graxa, camisa preta. Essa então é a nota, é muito interessante a gente trazer, porque já falamos sobre isso no programa, e a gente faz questão de repassar essa nota, e a situação deles também está muito difícil, e isso acaba agravando ainda mais, tá bom, gente? Então a gente volta agora para o programa, para a temática que a gente está debatendo hoje. Então, vamos lá. A gente vai direcionar a primeira pergunta, tá, para a Juliana, mas antes eu quero ler um trecho da matéria da revista Piauí, né, da edição 167, chamada O Outro do Outro, de Joyce Bert, tá, gente? É muito interessante trazer isso aqui para a gente poder fazer uma análise também. Então, deixa eu só ler rapidamente, tá bom? É essa parte que eu vou ler da pensadora feminista argentina Rita Segato, tá bom? Ela diz assim: por sua vez, a Rita Segato alerta para a precarização da vida como elemento catalisador e transmissor da violência por meio da aniquilação da empatia, o que é útil aí à manutenção do uso predatório do poder. A isso, a autora dá nome de pedagogia da crueldade, que naturaliza a violência e serve a todas as instituições para fazer crer que atos violentos não causam impacto na sociedade, pois são problemas restritos à esfera privada. No caso, a agressão doméstica, por exemplo, é encarada como aquele clássico ditado: em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. A violência contra as mulheres, contudo, é um problema de saúde pública, segurança pública e educação. Ao tratar desse problema de maneira tão reducionista como questão privada, isenta-se o poder público da sua responsabilidade de garantir equilíbrio e igualdade nas relações sociais. O fundamento político da violência doméstica não pode ser negligenciado e requer mais do que ações paliativas de denúncia e prevenção. Exige um trabalho social mais amplo. Esse é o texto, é um recorte de um texto muito interessante também, e eu trago para a Juliana fazer um comentário sobre isso, sobre essa questão de como a gente pode abordar isso, tentar pensar políticas públicas, o que você acha que pode, a gente pode pensar, né, onde o Estado possa amparar melhor, onde o Estado possa tentar educar melhor as pessoas, enfim, como é que você enxerga isso, Juliana, primeiro para você e depois eu passo para a Jéssica.
Primeiro eu queria parabenizar por você estar trazendo uma autora negra, uma feminista negra, a Joyce Beth. É muito bom estar num espaço, e porque isso também é dar visibilidade para a produção teórica e intelectual de mulheres negras, né? E eu fiquei muito contente quando você a citou. Mas é bem isso, né? Aquilo que eu já estava falando no bloco anterior, a necessidade que a gente precisa trabalhar isso desde o início, desde os anos iniciais, essa educação para romper com as ideias de papel social estabelecido, com essa noção de divisão sexual do trabalho, que esse sistema capitalista sequestra, né, essa teoria do patriarcado para sustentar o seu esquema de opressão, né? Só é possível que os homens trabalhem 40 horas semanais nessa, né, construção que foi criada, né, para a sustentação do capitalismo aqui periférico, porque tem alguém que vai trabalhar a sua reprodução da vida, né? Alguém que vai cuidar da casa, alguém que vai fazer a sua comida, alguém que vai lavar a sua roupa, alguém que vai garantir o seu lazer e o seu prazer. Esse é um dos papéis sociais que o capitalismo impõe às mulheres, que é manter a saúde do trabalhador através da exploração do trabalho doméstico. Então, quando a gente fala do rompimento político e ideológico para a gente superar a violência, o feminicídio, né, essa opressão contra as mulheres, é fazer um entendimento de que todas essas lutas precisam caminhar juntas, né? A gente precisa lutar ao mesmo tempo para a superação desse sistema econômico que nos explora, para superar o patriarcado e para superar o racismo, todos eles ao mesmo tempo, né? Entendendo que as opressões são sistemas de hierarquias, são sistemas de crueldade que não se hierarquizam. Então a gente precisa mesmo ter a compreensão de que o machismo é um posicionamento político que sustenta o capitalismo, né? E a mesma coisa para o racismo e para as formas de opressões que estão na nossa sociedade, garantindo a manutenção da exploração dos trabalhadores e da violência contra as mulheres, né? Então é um debate profundo, né? É um debate que não é superficial e que a gente precisa, é claro, de medidas de apoio para garantir o fortalecimento dessas mulheres. Então, os trabalhos que são feitos de proteção, acolhimento, tratamento psicológico e jurídico são extremamente necessários para garantir que essas mulheres consigam se libertar desse ciclo, que é o que a Jéssica tanto traz e que o Instituto faz com tanta maestria. Para além disso, a gente precisa de uma luta por políticas públicas visando a superação dessa sociedade tão desigual, com tantas iniquidades.
E aproveitando a deixa também, né, Jéssica, como é que você enxerga essa questão das políticas públicas dentro do que você, né, do seu trabalho em relacionado aos órfãos? Como é que você entende, como é que você avalia e como é que você acha que poderia melhorar essa questão de políticas públicas para os órfãos, já que isso também é um tema muito importante?
Sim, com certeza. Eu acredito primeiro que a gente precisa começar pela base, né? Quem é a base da nossa sociedade amanhã, né? Se a gente quer mudar a nossa realidade, se a gente quer mudar esse machismo que tanto vem ao longo dos anos, a gente precisa começar por quem? Por os jovens, pelas crianças, né? A gente precisa ter um trabalho a fundo que mostre que a violência contra a mulher, ela não é correta, que mostre que o assédio contra a mulher, ela não é correta. Então eu acredito que com a educação, através da educação também nós conseguimos mudar essa realidade. Então, políticas públicas dentro das próprias escolas, demonstrando, falando sobre a violência de gênero, falando sobre a importância de você respeitar essa mulher, né, de dar visibilidade a essa violência, porque não é falado. E quando a gente fala como mulher, a gente muitas vezes é subjugada, lá mimimi de novo, lá aquela mulher falando de novo, e não é a nossa intenção. A nossa intenção é levar informação, porque muitas vezes o que é óbvio para mim, o que é óbvio para você e para Juliana, não é óbvio para a mulher. Ela não se identifica dentro de um caso de violência. Eu já vi muitas mulheres que estão sofrendo violência doméstica e não se identificam. Por quê? Porque quando você ouve a palavra violência doméstica, a primeira coisa que vem na sua cabeça, na minha, é uma agressão física. Mas não é a única vertente da violência. Nós temos a violência psicológica, que é tão grave quanto a violência física, porque ela vem de uma... ela é sutil, ela é pequena, ela é diária, e ela é tão grave quanto a violência física, porque ela é capaz de destruir uma mulher, destruir uma família e levar danos, às vezes, irreversíveis para essa mulher, para essa criança, porque essa criança dentro de um contexto, ela vai ter problema dentro da escola, ela vai ter problema na sua vida social, levando em consideração também essa informação para os jovens, que hoje em dia os jovens cada vez mais entram em relacionamento cada vez mais cedo, né? E não tem uma base, não sabem como se relacionam e acabam vivendo relacionamentos abusivos desde a juventude. Então é necessário sim que nós tenhamos políticas públicas para levar informação para esses jovens, no intuito de romper e acabar com essa violência doméstica. E também nós precisamos de políticas públicas que dê uma atenção melhor para os órfãos do feminicídio, que eles não sejam esquecidos, muito pelo contrário, que seja feito todo um trabalho de acolhimento e que eles possam ter um futuro diferente daquilo que hoje é ofertado a eles.
Exato, Jéssica. Então, a gente está chegando ao fim do programa. Eu quero abrir aqui o microfone para as considerações finais. Começo então com você, Jéssica. Fique à vontade, se quiser falar sobre alguma coisa, quiser tocar em algum tema que a gente não falou. Acho que é interessante, o assunto é complexo, acho que a gente tem muito a conversar, muito a expor, mas fique à vontade para fazer as considerações finais.
Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao programa, a oportunidade de estar aqui falando um pouco do nosso trabalho, o trabalho do Instituto. Dizer que é muito importante que todo mundo dê ouvido para que as pessoas possam falar, possam explicar, e que qualquer mulher nesse momento que esteja nos ouvindo e se identifique num caso de violência, denuncie. E que ela saiba que ela não está sozinha. E por mais difícil que seja você fazer uma denúncia hoje, você precisa romper esse ciclo de violência e você precisa denunciar. Então, a minha fala hoje é isso: denuncie, não se cale, porque você não está sozinha. A violência contra a mulher, ela não tem desculpa. Nenhuma mulher merece sofrer, nenhuma mulher merece passar por causa de situação de violência. E contra a violência contra a mulher, tem lei. Então, vamos fazer valer essas leis. Muito obrigada, Diego. Muito obrigada ao Diogo. E estou à disposição.
Ótimo. Você quer deixar algum contato, né, do coletivo que você participa, dos grupos, enfim, um telefone ou a página do Facebook?
Sim. Eu gostaria de deixar a nossa página no Facebook, Instituto Alice Quintiliano, e a nossa página do Instagram, Instituto Alice Quintiliano. A gente sempre está postando, né, sobre a forma de denúncia, sobre a violência, e estamos ali, tem todos os nossos contatos nas nossas páginas.
Perfeito, agora eu estendo então para a Juliana fazer as considerações finais. Também, se quiser abordar algum tema que não foi falado, a gente tem poucos minutos, mas o microfone é seu.
Então, muito obrigada por a gente estar fazendo esse debate que é tão necessário, infelizmente, né? É muito ruim que a gente precise estar debatendo violência contra a mulher, mas que bom que a gente tem esses canais para fazer esse debate e ajudar a fortalecer as mulheres, assim como disse a Jéssica, a denunciar, né? Denuncie, e se você presencia situações de violência doméstica também, não se omita. Né, se você percebe que mulheres estão sendo vítimas, denuncie também, né, você pode estar ajudando a salvar a vida dessas mulheres. A Rede Mulheres Negras também está no Facebook, Instagram, temos o site para quem quiser entrar em contato conosco. E queria agradecer ao Diego por esse debate e dizer para Jéssica, muito bom estar aqui com você fazendo esse importante trabalho de estar discutindo sobre esse tema.
Obrigado, quem agradece somos nós. Muito importante trazer isso para os nossos ouvintes, tema tão delicado, mas que só será desconstruído ao passo em que a gente conseguir falar mais sobre, tentar mudar, falar sobre isso na hora do almoço da família, falar com os nossos irmãos, identificar alguma coisa dentro de casa e poder estar tocando nisso, porque é somente quando a gente fala sobre que a gente começa a dar luz nesses casos, e assim a gente pode prosseguir tentando e, claro, buscando uma sociedade sempre mais justa, né, para todos os gêneros. Então a gente agradece. O programa de hoje contou aí com Jéssica Luna e a Juliana Chagas da Silva Mittelbach. A gente agradece muito a presença de vocês, muito obrigado. Meu nome é Diego Torres, junto com Felipe Magal e Diogo da Silva e André Fernandes no comando da mesa. Ficamos por aqui. Um bom final de semana a todos. Quem puder ficar em casa, fique em casa. Quem puder se preservar, vamos tentar manter aí que tá chegando a vacina. Tá devagar? Tá, mas a gente precisa continuar. Falta muito pouco. Esperamos que com isso a gente possa se vacinar e evitar maiores problemas para todo mundo. Um grande abraço a todos, um bom final de semana e até terça-feira que vem.
É sempre mais fácil achar que a culpa é do outro.
Este foi o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva. Até a próxima semana.
Coragem, coragem, se o que você quer, aquilo...